nos sossegássemos para começar então esta sessão. Muito obrigada.
Senhora Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados, distintos oradores e participantes, saudações pessoais e em nome da APDSI que represento. Agradeço a oportunidade de podermos estar de novo na Casa da Democracia e de sermos parceiros da CNPD neste evento, cujo interesse foi realçado na rapidez com que esgotaram as inscrições. Muitos mais ainda não conseguiram obter lugar, dadas as limitações naturais deste espaço. Sobre o tema da sessão, outros falarão com sabedoria e dom que não possuo, pelo que aproveito estas palavras de abertura para dar nota do que temos realizado na APDSI. Completámos 15 anos de atividade e, em boa hora, o professor Dias Coelho congregou um grupo distinguido pela boa vontade e pelo empenhamento, criando esta associação vocacionada para o desenvolvimento da sociedade de informação e de conhecimento de que todos os portugueses beneficiem. Em primeiro lugar, nas nossas causas, o combate à infoexclusão, sobretudo nas populações mais vulneráveis, com garantia das condições de acessibilidade económica, técnica e geográfica a todos os cidadãos. Defendemos também uma forte aposta em todos os níveis de ensino do desenvolvimento de competências TIC. A APDSI é uma associação sui generis, não tendo atualmente correspondência imediata com congéneres internacionais. Não se limita a um grupo de reflexão de cidadãos, nem tampouco é uma associação empresarial, tendo no seu seio associados individuais e coletivos, tanto privados como públicos. Acreditamos que a sociedade de informação pode ser um vetor fundamental no desenvolvimento económico do país, quer na melhoria da produtividade, quer na simplificação das transações comerciais e na economia do acesso. A sociedade de informação deve incluir também paradigmas de boa governação, da transparência, da participação cívica e da modernização de processos. Ainda recentemente, a APDSI esteve aqui presente para dar o seu contributo ao Grupo de Trabalho para o Parlamento Digital, o que muito nos honrou. O apoio que temos dado a jovens portugueses talentosos, quer na organização das Olimpíadas Nacionais de Informática, quer assegurando a nossa participação internacional, saudou-se este ano na obtenção de uma medalha de bronze que a todos nos deve orgulhar. Foi também para nós um grande reconhecimento e estímulo ter a CPLP escolhido como glossário oficial para a Sociedade de Informação, aquele que foi produzido pelo nosso grupo de trabalho específico. A Sociedade de Informação pode ser também um espaço de afirmação da língua portuguesa. Concluo aproximando-me do tema de hoje, segurança e privacidade. Num tempo em que agentes económicos exprimiam reticências a que esta problemática fosse discutida publicamente, a APDSI criou o Grupo de Segurança na Sociedade de Informação, que levou a cabo vários estudos e conferências, e é através deste grupo que está aqui hoje presente. Hoje, também são esses mesmos agentes que querem demonstrar aos seus parceiros e clientes que levam estas preocupações muito a sério e constituem parte dos seus valores. Sem falsas modestas, entendemos que demos algum contributo para esta evolução positiva. A conferência de hoje, o interesse que provoca, são esse reconhecimento. Fica aqui mais uma vez o nosso agradecimento a todos quantos ajudaram à sua realização. Muito obrigado.
Senhor Presidente da Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade de Informação, minhas senhoras e meus senhores, antes de mais, permitam-me que vos salude e vos comunique que o Sr. Presidente da Assembleia da República, por razões de agenda, não vai poder estar presente na abertura desta sessão, como estava inicialmente previsto. De todo modo, queria sublinhar a relevância de nos encontrarmos nesta casa, na Assembleia da República, e nesta belíssima sala, para debater, para discutir, para pensar a proteção de dados pessoais neste momento de mudança. Faz todo o sentido estarmos numa sala e numa casa parlamentar para pensarmos como pode ser protegido também por via de intervenção legislativa nacional, ainda este direito fundamental. Em abril passado, foi finalmente aprovado o Regulamento Europeu de Proteção de Dados. Este diploma, que sucede à diretiva porque se regeram os tratamentos de dados pessoais no espaço europeu nos últimos 30 anos, pretende trazer homogeneidade na regulação dos tratamentos de dados na União Europeia, eliminando alguns fatores de diferenciação entre os regimes jurídicos dos Estados-membros. Estamos perante um instrumento jurídico que cria muitos desafios, em especial às autoridades de proteção de dados, sobretudo naquela que é a sua função principal de defesa dos direitos fundamentais dos seus cidadãos. Basta pensar na possibilidade de apreciação de queixas dos cidadãos ser feita não pela autoridade nacional, mas pela autoridade de outro Estado-membro, com eventuais opções que refletirão a cultura dessa outra comunidade estadual, caso em que a solução encontrada pode não ser facilmente compreendida pelo queixoso. A isso acresce, ou pode somar-se, as dificuldades que os cidadãos terão de enfrentar se, para recorrerem dessa decisão, tiverem que se dirigir aos tribunais desse outro Estado, questão que ainda está em aberto no atual regulamento. Este é um mero exemplo de algumas das apreensões que o regulamento suscita. Até à sua aplicação, que ocorrerá em maio de 2018, há naturalmente um longo caminho a percorrer, quer por parte das empresas e dos organismos públicos responsáveis pelos tratamentos de dados pessoais, tendo em vista adequar as condições desses tratamentos ao novo quadro legal europeu, quer por parte das autoridades de proteção de dados, no sentido da reestruturação para uma resposta eficaz às novas ou alargadas tarefas atribuídas. Mas também no plano político, no plano legislativo, há ainda muitos aspectos de regime em aberto que precisam de respostas articuladas entre os Estados-membros, sob pena de se sacrificar a homogeneidade pretendida com este novo regulamento, e ainda de opções a tomar no quadro constitucional de cada Estado. É neste contexto que a Comissão Nacional de Proteção de Dados está a maturar as alterações decorrentes do novo regime, procurando delinear soluções em coordenação com as autoridades de proteção de dados dos restantes Estados-membros da União Europeia, para levar a bom porto esta tarefa, mais do que vos apresentar hoje a nossa visão do novo quadro legal europeu, queremos conhecer a perspectiva dos especialistas de proteção de dados pessoais, das empresas, dos organismos públicos, dos cidadãos. Em suma, queremos ouvir a comunidade que servimos para compreender as suas expectativas, os seus receios, as suas sugestões. Nesse sentido, para promover a imprescindível reflexão e o desejável debate alargado a toda a comunidade, a Comissão Nacional de Proteção de Dados, em parceria com a Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade de Informação, a APDSI, organiza esta conferência que é reflexo em vários planos desta intenção de abertura à sociedade. Abertura que se revela, em primeira linha, na participação de um conjunto de oradores com grande experiência nesta área e com proveniência de diferentes quadrantes. Aos nossos convidados, deixo aqui uma palavra de reconhecido agradecimento. Mas permitam-me um agradecimento personalizado ao Dr. Christopher Kuhner, ao David Wright e à Estelle Massé por estarem hoje connosco, sublinhando a importância do seu contributo para a descoberta de soluções integradas no contexto europeu. Do mesmo modo, o convite de três renomados jornalistas para moderar as sessões não foi aleatório. Quisemos que a reflexão e o debate não ficassem condicionados pela nossa perspectiva do regulamento ou pela perspectiva de outros profissionais da proteção de dados, da área da proteção de dados. No fundo, que esta não fosse uma conferência em circuito fechado. Para o que é fundamental a colaboração de pessoas que, desde logo, pelo atributo profissional da curiosidade, garantam e estimulem um efetivo debate. À Maria Filipe Pedroso, ao José Vitor Malheiro e à Fátima Caçador, agradeço a presença e a disponibilidade para estarem connosco e colaborarem connosco. Uma palavra ainda para os nossos parceiros na organização desta conferência. À PDCI, que aqui saúdo na pessoa do seu presidente, Raul Mascarenhas, reparem que a própria natureza desta associação, uma associação de direito privado, espelha o nosso propósito de trilhar este caminho de espírito aberto e receptivo a todos os contributos. Termino, pois, esta minha intervenção declarando aqui aberta a conferência. Muito obrigada.
Bom, muito bom dia a todos. Peço desculpa só por estas necessidades de combinar alguns procedimentos desta nossa conferência. Eu queria agradecer à Comissão Nacional de Proteção de Dados e à Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade de Informação o convite para a moderação deste painel sobre a dimensão transnacional que o novo quadro legal da proteção de dados vem trazer às nossas vidas como cidadãos, às vidas das empresas e também o impacto que vai ter nas entidades públicas e como é que a supervisão desta questão da proteção de dados vai funcionar. Faltam 20 meses, praticamente 2 anos, para este regulamento, digamos assim, para esta nova diretiva estar em ação, que substitui a atual, e portanto, geralmente em Portugal as coisas fazem-se um pouco depois. Neste caso, temos aqui a oportunidade para, em quase 2 anos, podermos pelo menos refletir e perceber como é que a nova política, digamos assim, europeia para a proteção de dados vai funcionar. Esta parte desta conferência que durou o dia inteiro, o professor Kuhner e o professor Domingos Farinho vão fazer a sua intervenção. Depois, certamente, se houver perguntas da assistência, teremos muito prazer em poder colocá-las aqui e haver também algum debate sobre estas questões. Os observadores convidaram estes dois especialistas, ambos são professores de Direito. Christopher Kuhner vem da Universidade de Bruxelas, é associado à Universidade de Cambridge, é professor convidado da London School of Economics, é autor de vários artigos sobre as leis da privacidade dos dados, aliás também como o professor Domingos Farinho, com obra publicada sobre a intimidade da vida privada e média no ciberespaço. Dou, portanto, a palavra a cada um. Começo pelo professor Conan, please.
Thank you very much.
Muito obrigado pela apresentação que me fez. Gostaria de agradecer em primeiro lugar à Autoridade Portuguesa de Proteção de Dados por me ter convidado para este evento. É uma grande honra para mim poder estar aqui, sobretudo para poder falar aqui convosco, estar aqui convosco neste lindíssimo edifício do Parlamento Europeu, portanto, a Assembleia. E é uma grande honra para mim e agradeço muito a organização, fogo em ver tantas pessoas presentes para falar e ouvir falar sobre proteção de dados. Eu sou professor de Direito, mas também tenho muitas outras ocupações na área da proteção de dados em outras universidades e relativamente à proteção de dados especificamente e esta a legislação que versa sobre a proteção de dados. Irei falar e fazer a minha apresentação com base numa série de slides. Peço desculpa porque, de facto, não falo português, irei falar em inglês. Os meus slides também estão em inglês. Se não estou em erro, serão-vos disponibilizados mais tarde online. Eu terei que sair logo a seguir à minha apresentação, portanto, caso tenham alguma questão a colocar, por favor, disponham durante o período de perguntas e respostas. E gostaria também de agradecer aos intérpretes, a quem agradeço, tem um papel muito importante. Tentarei não falar demasiado rápido para poderem realmente acompanhar aquilo que estou a dizer. Começando então com o primeiro slide. Que instrumento é este? O RGPD, o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Portanto, este é um regulamento para a proteção de dados na Europa no que diz respeito não só ao setor privado como às autoridades públicas. É um novo regulamento que entrou em vigor em abril deste ano e que proporciona um enquadramento e uma legislação para, e aplicação para todos os Estados-membros. E é muito importante ver que, enquanto regulamento da União Europeia, não existe a necessidade de implementação nacional, porque está em conformidade com uma diretiva já existente. Portanto, a nível nacional não haverá qualquer impacto, porque isto tem a ver com a legislação europeia que será aplicada e é extremamente importante para o processamento de dados a todos os níveis. Temos também uma diretiva em separado que se chama de Diretiva das Polícias e este regulamento foi criado para tentar preencher as lacunas na área da proteção. E estas lacunas que se têm tornado evidentes ao longo dos últimos anos e ao longo das últimas décadas sob a diretiva que, apesar de todos os seus pontos fortes, tem havido um entendimento geral de que o enquadramento legal para a proteção de dados precisa ser reformada e é isto exatamente que o RGPD faz. A 25 de maio de 2018 entrará plenamente em efeito. Parece muito tempo, mas o tempo corre muito rapidamente e à medida que nos tornamos mais velhos e ficamos mais velhos, apercebemos que o tempo corre e por isso é que temos que começar a pensar sobre isto já. E apesar dos efeitos de a criação de harmonia, existem uma série de impactos e efeitos de como isto funcionará na prática e irei abordar estes no âmbito dos meus slides. Já me foi pedido que falasse sobre a dimensão transfronteiriça do RGPD e das novas regras e que alterações é que surgirão. Esta tem sido uma área de grande preocupação na proteção de dados, porque muitos já expressaram que a proteção de dados e a transferência de dados transfronteiriça não está devidamente, os dados não estão devidamente protegidos, não há a sensação de uma proteção devida de dados e que os dados serão tratados de acordo com a legislação. E nós temos esta dimensão transfronteiriça a dois níveis. Temos a dimensão transfronteiriça no âmbito da União Europeia e no seio da União Europeia. Estamos a falar aqui de uma única entidade com objetivos regulatórios do ponto de vista da proteção de dados, nomeadamente. Também é composto por 28 Estados-membros, ou neste caso 27, após o Brexit. Portanto, existem muitas diferenças entre os diferentes enquadramentos legais dos diferentes Estados-membros e também diferenças culturais, diferenças dos sistemas jurídicos e, portanto, mesmo dentro da União Europeia existe uma dimensão transfronteiriça. Os dados recolhidos em Portugal e tratados noutro país poderão suscitar dúvidas no quanto ao exercício dos direitos, qual a lei que se aplica ao processamento dos dados, a quem é que se pode pedir apoio, a que autoridades, se surgir alguma questão. Podem ser vistos muitos exemplos, por exemplo, no caso de empresas que têm contactos com diferentes Estados-membros. Uma empresa, por exemplo, poderá estar sediada em vários países e a sede poderá estar num único Estado-membro, o processamento de dados poderá estar noutro Estado-membro e quando eu falar sobre Veltimo, irei voltar a abordar esta questão. Depois temos a outra dimensão, a dimensão externa, que tem a ver com o processamento de informação e de dados em países terceiros que não são membros da União Europeia. E como é que a legislação da União Europeia funciona para o processamento de dados fora desta União Europeia? Se um indivíduo da União Europeia interage com um site estabelecido num país terceiro, mais uma vez, estas mesmas questões, as questões de segurança, a quem é que podemos recorrer se quisermos exercer os nossos direitos, que direitos é que temos? Portanto, tudo isto tem levado a um elevado grau de incerteza e de preocupações no que toca ao processamento de dados e à proteção de dados, como é que isto funciona na prática e quais os direitos das pessoas. Estas regras, tal como existem, têm levado a alguma confusão e frustração no seio de todas as partes envolvidas. Esta é, sobretudo, uma preocupação dos indivíduos, mas existem muitos envolvidos na proteção de dados e muitos que partilham estas preocupações. E, como já tinha dito, os indivíduos normalmente não sabem que leis são aplicáveis e a quem é que devem recorrer quando têm queixas. As empresas, o setor empresarial, também têm apresentado muitas queixas. Frequentemente, as empresas têm o mesmo tipo de processamento de dados através de, não só da intranet, tecnologias online, entre Estados-membros e não sabem que leis e que legislação é aplicável. O que obviamente acaba por acarretar mais confusão e mais dificuldade. Também os reguladores da proteção de dados, as entidades reguladoras, também se deparam com uma série de problemas de gestão da legislação aplicável numa série de problemas que surgem. Portanto, todo este peso que é provocado é demasiado para, muitas das vezes, os escassos recursos destas entidades reguladoras, o que leva a uma ineficiência, uma ineficácia também das entidades reguladoras. Portanto, estes são problemas que tocam a todos na sociedade e não são só problemas dos indivíduos. Vou-vos dar aqui alguns exemplos destas situações e como vemos isto na prática e exatamente de vários casos em tribunal. Por exemplo, Schrems versus Data Protection Commissioner. Isto foi algo publicitado na comunicação social. Estávamos aqui a tratar de uma questão de um regime que regularizava a transposição de dados para os Estados Unidos. E isto envolveu Schrems, um estudante austríaco, que se queixou à entidade reguladora austríaca exatamente destas questões. Portanto, ele era um estudante de direito e a autoridade reguladora austríaca disse que simplesmente não tinha jurisdição sobre o Facebook, a entidade Facebook, que era a causadora dos problemas que estavam a ser levantados pelo estudante de direito austríaco. Portanto, teria que se dirigir à Irlanda, queixar-se às autoridades irlandesas, porque é aí que o Facebook tem a sua sede local. Ele colocou, exatamente apresentou esta queixa na Irlanda e isto tudo levou a um enredo que tem sido publicitado, inclusivamente na internet. Mas isto levantou um problema de tal ordem, porque ele de facto estava interessado precisamente nestas questões da proteção de dados. Ele estava absolutamente à vontade com a língua inglesa, falava e escrevia perfeitamente inglês, portanto conseguiu apresentar as queixas como devia. Mas isto é um caso à parte, muitas das pessoas não terão essa facilidade, não terão a capacidade para interagir com as entidades reguladoras noutro país. Temos também que ter em linha de conta a questão da barreira linguística, nem todos podem, obviamente, ter uma abordagem linguística coerente ou necessária para lidar com estas questões e muitas das vezes acabam por desistir. Portanto, o Facebook tinha a sua sede na Irlanda por questões fiscais e isto acaba por ser, então, a montra das queixas. As queixas têm que ser apresentadas na Irlanda por causa do Facebook estar sediado lá. E isto acaba por não ser prático nem viável. E se tivermos em conta também outras questões de dimensões transfronteiriças, temos aqui um outro caso do Tribunal de Justiça, Veltimo, de outubro de 2015. Este é um caso muito interessante, que mostra que mesmo dentro da União Europeia poderá haver muita confusão no que toca à apresentação de queixas. Temos aqui uma empresa sediada ou registada na Eslováquia que geria um site na internet sobre o imobiliário, portanto, alugueres de apartamentos e houve uma queixa às autoridades húngaras de proteção de dados por causa de alguns clientes que estavam a publicitar no site e a autoridade húngara disse que isto tinha que ser apresentado à autoridade eslovaca, o que acabou por levantar a questão de qual a lei que se aplica, a lei eslovaca ou a lei húngara. Quem estava a publicitar estava na Hungria, o site estava sediado na Eslováquia e o tribunal acabou por tomar uma decisão interessante. A lei aplicável é diferente da determinação de jurisdição, portanto acabaram por concluir que neste caso seria a lei húngara aplicável, mas a autoridade reguladora húngara não podia aplicar a sua legislação húngara na Eslováquia, tinha que trabalhar em colaboração com a autoridade eslovaca, o que torna o processo bastante complexo quando temos diferentes sistemas jurídicos, diferentes legislações, quando temos empresas que estão em vários países a exercer atividade e acaba por ser complicado perceber a quem é que devemos recorrer. Um outro exemplo desta dimensão externa tem a ver com o famoso caso Google Spain, de maio de 2014. Aqui a Google, como sabem, opera um motor de busca, tem uma entidade estabelecida em Espanha, portanto uma subsidiária, mas do ponto de vista instrumental, a Google está na Califórnia, a sua sede é na Califórnia, no entanto, a subsidiária espanhola promove-se a si própria, tem um espaço de publicidade que lhe foi proporcionado pela sede da Google. Foram feitas várias queixas à autoridade reguladora na Espanha relativamente a uma série de questões, e aqui posta a questão: será que a legislação sobre proteção de dados espanhola sequer se aplica aqui? O Tribunal de Justiça disse que sim, porque este processamento de dados é levado a cabo no contexto das atividades dentro da subsidiária espanhola. Portanto, isto foi decidido desta forma, mas após um processo bastante longo. Nem sempre foi muito claro qual seria o desfecho desta situação. Portanto, estes são apenas alguns exemplos, alguns casos recentes do Tribunal de Justiça que mostram claramente a atual incerteza clara. E poderão dizer, bem, tudo bem, de que ponto de vista é que isto vai ser mudado? O que é que vai ser mudado no âmbito do regulamento nacional? Bem, teoricamente, o regulamento irá tentar gerir estes problemas de forma adequada. E na dimensão interna, transfronteiriça, os indivíduos poderão sempre recorrer às suas próprias autoridades de proteção de dados. Portanto, não vamos ter esta questão de termos que escrever para uma outra autoridade, uma língua que não é a nossa. Em segundo lugar, do ponto de vista das empresas, temos aquilo que nós chamamos de one-stop shop, o balcão único. Portanto, haverá uma única autoridade que será considerada como o regulador principal para que não existam várias autoridades de proteção de dados a regular o processo. E claramente, e na prática, isto é algo que nós poderíamos debater aprofundadamente. E depois, para os reguladores, temos diferentes mecanismos estabelecidos, sobretudo dentro do chamado mecanismo de cooperação e de consistência, que pretendem assegurar o trabalho em conjunto e que pretendem que todos tomem a mesma posição sobre os mesmos assuntos para que não existam grandes diferenças de opiniões sobre o mesmo assunto. E para a dimensão externa, temos também uma extensão adicional da jurisdição e do âmbito da jurisdição europeia para poder preencher lacunas na área da proteção, ou seja, atribuir maior proteção aos indivíduos quando está a haver algum processamento de dados fora da União Europeia. Estas regras são um pouco complicadas e poderão ser um tanto ou quanto técnicas, e devo dizer que são complicadas até para os peritos que trabalham na área. Se olharem aqui para este RGPD, este Regulamento Geral de Proteção de Dados, e as suas 120 páginas, temos aqui, de facto, um processo bastante complexo. Não vou entrar em pormenores, e sei que este não é o objetivo sequer desta conferência, mas queria-vos dar apenas alguns tópicos gerais sobre aquilo que representarão estes novos procedimentos e como é que, na teoria, poderão ajudar a melhorar a situação dos diferentes indivíduos, das empresas, dos reguladores. E gostaria também de salientar algumas das questões que foram suscitadas em torno deste assunto. Como mencionei, e sobre o RGPD, teremos o tal balcão único, balcão de atendimento único, que será competente na área das atividades de processamento de dados transfronteiriços, e este balcão único terá como base um estabelecimento único, ou seja, as empresas terão um único ponto de contacto para as atividades de processamento de dados transfronteiriços. E se pensaram, por exemplo, no exemplo famoso do Google Street View, ou seja, a Google fotografar as ruas, que podem ser depois acedidas via internet, se quisermos, obviamente, saber para onde queremos ir, perceber uma localização específica, mas isto também tem alguns impactos na área da proteção de dados e da privacidade. E as autoridades de proteção disseram, bem, isto não há qualquer problema, poderão fazê-lo, se bem que os Estados-membros disseram que poderão fazê-lo sim, mas com algumas restrições. E houve um terceiro grupo, aliás, que disse que não podem fazer isto de todo. Portanto, se nós percebermos que se temos um mercado único dentro da União Europeia, não faz sentido nenhum se temos exatamente o mesmo tipo de atividade, porque estamos sujeitos a diferentes abordagens ou legislação. Ou seja, as empresas poderão dirigir-se a uma única autoridade de proteção de dados. Como poderão compreender, este processo poderá nem sempre funcionar da forma mais suave, porque existe muita diferença entre os diferentes sistemas jurídicos na área da proteção, não só estritamente na área da proteção, mas na área do direito penal, no direito civil, questões culturais que se prendem com fatores enraizados. E vai haver com certeza alguma fricção no que toca a chegar a um ponto de entendimento comum. Mas, pelo menos do ponto de vista teórico, isto poderá significar, ou deverá significar, que existirá este tal balcão único. O balcão único poderá dar toda a informação sobre estas atividades transfronteiriças. Poderão perguntar como é que isto irá ser determinado. Portanto, este balcão único terá por base o local onde a empresa está sediada, portanto, e será aqui que as decisões de processamento de dados serão tomadas. Portanto, tem a ver com o país onde está a empresa sediada, do ponto de vista formal. Mas existem exceções, porque temos aqui perspectivas mais complexas, porque diferentes sedes na União Europeia poderão ser consideradas como sedes principais. Nós temos também o painel de europeu de proteção de dados, e este é o sucessor, digamos, do grupo de trabalho sobre o grupo de trabalho do artigo 29, e haverá todo um trabalho de revisão jurídica sobre a legislação europeia. Haverá de facto uma melhoria considerável sobre aquilo que contém. Estes documentos não têm qualquer validade do ponto de vista legal, e isto será alterado através desta nova comissão, deste novo painel. Claro que existirão sempre muitas questões no âmbito da proteção de dados, com significado às vezes meramente local. Imaginemos, se uma empresa está preocupada com questões de roubo, se quiserem utilizar videovigilância que tem que ser requisitada à autoridade, mas que deverá ser decidido pela autoridade local. Portanto, este painel, este grupo que vai ser criado, será mais na área das questões transfronteiriças, e a Autoridade de Proteção de Dados local tomará essas decisões mais localizadas. Também terá que haver lugar para as autoridades de proteção de dados poderem colaborar entre si, poderem tratar destas questões legais, e penso que é justo dizer que até à data não tem havido uma total harmonia ou acordo entre as diferentes autoridades de proteção de dados sobre alguns aspectos em comum. Portanto, temos no âmbito do RGPD alguns mecanismos para contornar esta questão, ou seja, os mecanismos da cooperação e da consistência, que irei descrever muito brevemente. Este mecanismo de cooperação, artigo 60, tem a ver com trabalhar no sentido do consenso entre as autoridades de proteção de dados, o que significa que nós, as autoridades de proteção de dados, sobre esta alçada do balcão único, temos que colaborar com as diferentes autoridades de proteção de dados, porque mesmo que haja alguma autoridade principalmente preocupada com uma questão mais do que outra, tem também o poder de falar e de tomar uma decisão. Portanto, é preciso chegar a um ponto comum. As autoridades também devem proporcionar apoio mútuo e trabalhar no âmbito da cooperação. Não existe qualquer base legal para investigações conjuntas por parte das autoridades de proteção de dados, por exemplo. Isto é um exemplo de cooperação. que poderá ser relevante para empresas que operam em diferentes Estados-membros. Portanto, agora existe uma base legal muito mais forte para as autoridades de proteção de dados poderem trabalhar em conjunto. O outro mecanismo de cooperação, ou outro mecanismo para além do da cooperação e da consistência, que poderá ser considerado como um mecanismo de resolução de disputas. O artigo 29 tem sido uma entidade, digamos, bastante informal até à data. Portanto, temos aqui a possibilidade para esta direção europeia de emitir decisões vinculativas. Se, por exemplo, uma autoridade não quiser seguir as regras de outra autoridade. Isto também pretende garantir uma aplicação consistente do RGPD, porque do ponto de vista legal, a legislação da União Europeia não é transposta para a legislação nacional, apenas aplicada diretamente. E isto terá que ser, obviamente, interpretado por tribunais, autoridades de proteção de dados, que têm diferentes experiências e culturas legais, e existe realmente aqui a possibilidade de divergência nas interpretações que são feitas. Existe um procedimento através do qual esta direção de proteção de dados europeia poderá estabelecer regras para uma consistência, uma aplicação e uma interpretação iguais do RGPD. Essa é a dimensão interna transfronteiriça. E então a dimensão externa, ou seja, tratar de questões com países terceiros. Bem, neste momento existe aqui alguma lacuna na lei, porque sob as atuais leis poderemos ter situações onde, por exemplo, os indivíduos estão a interagir com um site num determinado país onde a legislação europeia poderá não ser aplicável. O indivíduo, por exemplo, que está na internet a fazer buscas num fórum, num site que está estruturado de tal forma que não recorre a diferentes tecnologias como cookies, web beacons, nem outros no seu site. E é muito possível que a legislação europeia não se aplique a esta interação. O Tribunal de Justiça já tentou contornar isto, e foi no caso do Google Spain, pegando uma interpretação alargada daquilo que constitui o processamento de dados no contexto de um estabelecimento ou de algo estabelecido na União Europeia. Mas isto não é uma base suficientemente forte para proporcionar efetivamente forte proteção e aplicação da legislação da proteção de dados em países terceiros. Portanto, para podermos resolver esta questão, temos o artigo 3º do RGPD, que se aplica à aplicação da legislação europeia no estrangeiro, em países terceiros, ou seja, fora da União Europeia. E o artigo 3º mostra que a legislação europeia irá ser aplicável independentemente de uma empresa estar fisicamente sediada na União Europeia ou não. Irá cobrir a venda online de produtos, serviços ou o tracking móvel de indivíduos. E falo através do chamado, ou da chamada abordagem alvo. Ou seja, para empresas sediadas fora da União Europeia que oferecem serviços ou bens a indivíduos dentro da União Europeia, ou quando estamos a monitorizar ou quando estão a monitorizar o comportamento de cidadãos dentro da União Europeia, seja, por exemplo, através do tracking ou através do perfil online. Portanto, isto irá, sem dúvida, preencher as lacunas e de algumas das provisões do RGPD. E isto será mais largamente aplicável aos sites fora da União Europeia que são acessíveis dentro da União Europeia. Ou seja, estamos a falar de uma exportação global e isto terá uma aplicação muito mais vinculativa em países terceiros do que aquilo que temos atualmente. estou a chegar agora ao final dos 30 minutos que me foram adjudicados, portanto gostaria apenas de colocar aqui algumas questões para o futuro. Uma das coisas é realçarmos a importância desta legislação europeia, e este foi o resultado de um processo que resultou de muitos anos de trabalho, muitas pessoas envolvidas de diferentes instituições europeias, fora da União Europeia, os académicos e uma série de instituições. Foi difícil porque foi também politicamente controverso, mas temos agora o texto legal. Essa parte já foi dada como terminada, mas penso que agora começa o que é, na minha opinião, ainda mais difícil, pegar neste texto jurídico, compreendê-lo e aplicá-lo na prática. E uma série de questões serão importantes termos em linha de conta para podermos aplicar isto na prática efetivamente. Por um lado, como é que funciona esta direção? Grande parte do sucesso do RGPD será e estará dependente desta direção europeia ter um papel adequado, e haverá sem dúvida bastante fricção, porque será a primeira vez que as autoridades de proteção de dados serão forçadas a trabalhar em conjunto do ponto de vista legalmente vinculativo. Isto irá causar, sem dúvida, tensão, porque estas autoridades supostamente são independentes. Sabemos que isto foi dito pelo Tribunal de Justiça em diferentes situações, em diferentes casos. Portanto, existe aqui bastante tensão. Se pensarmos que, por um lado, somos completamente independentes, mas, por outro lado, somos também obrigados a trabalhar em conjunto, parece um pouco contraditório, na minha opinião. Em segundo lugar, será que isto será verdadeiramente aplicado de forma harmoniosa? E a legislação europeia e as decisões serão sempre no sentido de dizer que a legislação e as diretivas se aplicam de forma harmoniosa. Mas, e se pegarmos, por exemplo, na legislação e na lei constitucional, na lei nacional, portanto, a Constituição e a legislação nacional será, obviamente, tida em linha de conta e levantará uma série de questões. Se nós estivermos, por exemplo, a monitorizar comportamentos, como é que os termos previstos serão aplicados pelos tribunais? E, por fim, está tudo muito bem em aplicar ou definir a legislação, mas depois é preciso aplicá-la fora da União Europeia. Dentro da União Europeia temos mecanismos para fazer valer a legislação, mas fora, na China ou noutro país, não existe qualquer jurisdição sobre as autoridades europeias para aplicar a lei nesses países terceiros. Portanto, a aplicação da lei vai ser, de facto, um problema. E, finalmente, e talvez isto seja mais uma questão política, temos agora tempos difíceis na Europa, temos fragmentação a nível político, temos muito euroceticismo, temos grandes projetos que estão a substituir as legislações nacionais com um único instrumento pan-europeu, e eu questiono-me como é que isto será aceito por parte dos cidadãos. No meu país, na Alemanha, estamos muito presos às nossas leis e tradições de proteção de dados, e isto ser substituído por um instrumento europeu, como é que isto será aceito? Será que vai ser aceito? Eu espero bem que sim. E espero que o RGPD marque, de facto, o surgimento e o amadurecimento da proteção de dados a nível da Europa. Mas temos imensos desafios, mas penso que o meu tempo já chegou ao fim. Muito obrigado pela vossa atenção.
Vamos só fazer aqui uma verificação técnica para que os dados não se percam.
Muito bom dia a todos e a todas. Queria começar por cumprimentar os meus colegas de painel aqui presentes na mesa, cumprimentar também todos os presentes e agradecer quer à CNPD, quer à APDSI por este convite e pela, obviamente, organização deste evento, que é de facto da maior importância, como já foi sublinhado nas intervenções de abertura. E é um convite também que especialmente me honra, uma vez que trabalho há muitos anos nestas matérias, especialmente na matéria de transferência de dados da União Europeia para fora da União Europeia, e hoje dou-me a oportunidade de falar desta matéria de forma encapotada e, portanto, aparentemente vou falar de um tema diferente, mas vou continuar a falar do mesmo e, por isso, fico contente por isso. Como podem ver pela apresentação que já está nos painéis, o tema em que eu me vou concentrar e que está ligado com a apresentação anterior é o tema da subcontratação. Antes de entrarmos na apresentação propriamente dita, que estará dividida em dois momentos, um momento, se quisermos, sobre a relação de subcontratação do ponto de vista geral e depois aquela área em que verdadeiramente há novidades, que é a subcontratação com projeção nas chamadas transferências ulteriores em matéria de transferência internacional de dados pessoais, as chamadas onward transfers. Eu gostava de dar uma nota para tentar explicar um bocadinho, sobretudo para quem já conhece os meandros da legislação de dados, de proteção de dados pessoais, o porquê da escolha da matéria da subcontratação como uma matéria que merece algum enfoque especial em sede deste novo regulamento. E isto, digo isto, porque muitos de vós já conhecerão a matéria da subcontratação e poderão ter-se perguntado o que é que há de novo na subcontratação que não houvesse já, porque é que há aqui uma novidade. A matéria da subcontratação, em bom rigor, não é nova. Ela já foi tratada pelas diretivas e pela Lei de Proteção de Dados.
Tenho que falar um bocadinho mais devagar.
Ok. E pela Lei de Proteção de Dados. Peço desculpa ao tradutor simultâneo com o trabalho que estava a dar. E por isso, qual é a novidade? Em bom rigor, a subcontratação era uma matéria que já estava prevista, no regime anterior. E nós encontramos-a quer na diretiva, quer na nossa lei de proteção de dados. Aliás, é uma transposição, neste caso, e felizmente, ipsis verbis. E o que encontramos, quer na diretiva, ainda em vigor, quer na lei de proteção de dados, é uma ideia muito simples e que vamos ver que é a ideia que se mantém no regulamento. O que vamos ver é que houve, como aliás aconteceu em muitas áreas do regulamento, uma vontade do legislador da União de especificar, muitas vezes de resolver casos concretos que tinham motivado problemas práticos complexos e de desenvolver em cima de algo que já existia. E por isso o que encontramos hoje, a base que encontramos hoje, que está ali sintetizada na ideia de necessidade de vinculação do subcontratante às instruções do responsável pelo tratamento e às obrigações gerais de tratamento, esta ideia é a ideia fundamental que, digamos, está implícita, está no subtexto de toda a relação de subcontratação. Antes de avançarmos, deixem-me só fazer-vos uma salvaguarda. Se há matéria que é bastante atreita a problemas interpretativos no domínio das várias traduções oficiais do regulamento, é justamente a matéria de que vamos falar agora aqui hoje. E isto porque, para dar apenas três exemplos, se olharem para a versão inglesa, para a versão portuguesa e para a versão espanhola, encontrarão designações diferentes para as mesmas expressões. Por exemplo, os ingleses referem-se a controller and processor, os espanhóis referem-se a responsável pelo tratamento e encarregado do tratamento, e nós, os franceses, por exemplo, referimos a processadores da informação, ou responsáveis pela informação, perdão, pelo tratamento e subcontratantes. E, em bom rigor, até se calhar devia ser subcontratados e depois, então, uma cadeia por aí fora de subcontratados e subcontratantes. Mas, pronto, para que estejamos todos na mesma página, porque é muito comum, como bem sei, que leiamos e comparemos versões diferentes do regulamento, estamos sempre a falar da mesma coisa. E isto vai ser importante para percebermos, então, o que é que há de novo nestas matérias. Dando já um ponto que me parece fundamental, que é a ligação da matéria da subcontratação em geral com aquilo que é, de facto, a novidade, que é o tratamento específico da subcontratação em matéria de transferência internacional de dados, há que dizer que quer as empresas, sobretudo as empresas no atual regime, quer sobretudo com grande esforço as autoridades nacionais, já entendiam ou já aplicavam o regime atual às matérias de subcontratação em contexto de transferência internacional de dados. Isso era feito justamente a partir quer da relação com os artigos, com o artigo 25º número 1 da Diretiva, quer com o artigo 19, ou 19º número 1 da Lei de Proteção de Dados. Ou seja, havia aqui um esforço de integrar a matéria de subcontratação e dos problemas que cria, já vamos falar um bocadinho sobre isso, na matéria da transferência internacional de dados. O que se entendeu, a meu ver bem, mas podemos depois discutir isso, é que esse tratamento não era suficiente, estava demasiado implícito e carecia talvez de uma interpretação por vezes demasiado extensiva para que pudesse haver regras claras de como é que se procedia à relação de só, como é que se deveria tratar a relação de subcontratação em matéria de contexto de transferência internacional de dados. E, portanto, este é o nosso ponto de partida. Vamos então ter uma ideia um bocadinho mais concreta do que é que se mantém e o que é que não se mantém neste novo regulamento. A primeira ideia, que, como já anunciei há pouco, e que se mantém, é a ideia de que a extensão da proteção que é conferida ou que é prevista no regulamento para o chamado responsável pelo tratamento deve ser estendida à subcontratação. Esta ideia é fundamental, e por isso é que há pouco tentei começar por aí, porque entre a diretiva e o regulamento houve uma evolução tecnológica brutal que passou a colocar um problema prático muito simples, tão simples quanto este. Quando a diretiva foi pensada e foi colocada em vigor, era muito comum que o responsável pelo tratamento fizesse todo o trabalho de tratamento e, portanto, aquele sobre o qual incidia juridicamente a diretiva in-house. Isto é, eu recolhia a informação e tratava. E, portanto, os problemas de subcontratação, isto é, de ter que regular juridicamente e proteger juridicamente a saída da informação do responsável pelo tratamento para outras entidades terceiras, não era um problema que preocupasse por aí além as autoridades da União Europeia. Quando nós fazemos um fast-forward para o momento em que foi elaborado o regulamento, o que nós vamos encontrar é uma realidade completamente diferente. Hoje há um conjunto, há todo um mercado em volta do tratamento de informação e, sobretudo, esse aspecto ainda coloca problemas práticos mais complicados, hoje há verdadeiramente mercados e submercados de tratamento de informação. Para dar um exemplo que é de todos conhecido. O acordo Schrems, que já foi referido atrás e que eu penso que será conhecido de boa parte de vós ou de grande parte de vós, é um ótimo exemplo do que vamos falar mais à frente de um problema de subcontratação, ainda por cima em contexto de transferência internacional de dados. O que é que nós temos? Temos um responsável pelo tratamento da informação, que é o Facebook Limited, portanto uma empresa irlandesa, constituída ao abrigo do direito irlandês, mas que mal recebe a informação, e foi isso, no fundo, que descobriu Max Schrems quando resolveu ler os termos e condições, as várias páginas dos termos e condições do Facebook, o que ele descobriu é que, imediatamente, ou com alguma regularidade, o Facebook Limited transfere a sua informação para o Facebook Incorporated, este, uma sociedade constituída à luz do direito norte-americano. O que significa que a partir desse momento há um responsável pelo tratamento, que é o Facebook irlandês, e há um subcontratante, há um processor norte-americano. Só que este problema não é o verdadeiro problema, verdadeiramente. Passa aqui a redundância. O problema é que o Facebook norte-americano contrata com aquilo que nós chamamos uma chain contracting, ou uma chain connection, com dezenas de empresas que são especializadas em tratar informação diferente. Há uma que só trata informação, por exemplo, de reconhecimento de rostos das fotografias do Facebook, há outra que só trata de informação de geolocalização, há outra que só trata de informação respeitante a relações familiares e de parentesco entre os utilizadores do Facebook, e assim sucessivamente. Portanto, o Facebook norte-americano contrata várias empresas para tratar a sua informação, que, por sua vez, foi recolhida a algures juridicamente na Irlanda, mas de alguém que estava na Áustria. Portanto, algumas das empresas, e vamos falar isso mais à frente, que o Facebook norte-americano contrata, nem sequer estão nos Estados Unidos. Podem estar no Canadá, mas algumas estão, por exemplo, na América do Sul. Okay? E por isso, esta, quando eu digo ali no primeiro, na primeira nota daquele slide que se mantém a preocupação, é de facto, do ponto de vista da relação entre responsável pelo tratamento e subcontratante, a preocupação é a mesma. O problema é que houve esta exponenciação em termos práticos. E por isso, e porque esta exponenciação é particularmente sensível e grave nos domínios internacionais, no domínio da transferência internacional de dados, as novidades, do ponto de vista, se quisermos, normativo, encontram-se aí, e que são os artigos 44 e 45. São, na verdade, dois exemplos, quanto a mim, das novidades mais importantes. Se quisermos, toda a secção ou todo o capítulo respeitante à matéria de transferência internacional de dados é uma novidade em matéria de subcontratação, e por isso vamos falar disso mais à frente, mas para já gostava que tivessem presente esta ideia de que, por um lado, há este contraste entre algo que se mantém, que é esta preocupação de garantir que juridicamente toda a cadeia de subcontratantes garante exatamente a mesma proteção que o regulamento garante ou que obriga a que haja da parte do responsável pelo tratamento de informação, e que as novidades estão em conseguir algo mais quando essa relação de subcontratação surge num contexto de transferência internacional de dados pessoais, que é particularmente mais grave, aliás, como também foi ressaltado na intervenção anterior. Bem, vamos olhar então um bocadinho agora, é o único slide em que vou ser um pouco mais técnico, vamos olhar um bocadinho com mais atenção para o artigo, sobretudo para o artigo 28, e tentar perceber então, quando eu digo que se mantém a preocupação com o tratamento da subcontratação, mas que ela é reforçada, em que é que consiste esse reforço. Bem, em primeiro lugar, e este é mesmo só para descartarmos, até porque foi amplamente tratado na intervenção anterior, a ideia de a noção de estabelecimento principal é agora claramente apresentada também para os subcontratantes. E por isso, toda a jurisprudência, por exemplo, de Google Spain, não há qualquer dúvida hoje que se aplica não apenas ao responsável pelo tratamento, mas também à determinação do estabelecimento principal, com toda a amplitude que hoje o Tribunal de Justiça lhe atribui, também ao subcontratante. E por isso cá está um primeiro exemplo de que aquilo que eu entender para o responsável vou entender para o subcontratante, nomeadamente no caso do chamado estabelecimento principal. Segundo aspecto fundamental, este talvez é a nota mais importante, é aquilo de onde poderíamos decantar um princípio do regulamento em matéria de subcontratação, que está plasmado no 28 número 1. Diz no 28 número 1 o seguinte, aqui peço desculpa de vos ler, mas é uma norma de facto particularmente importante. Quando o tratamento dos dados for efetuado por sua conta, o responsável pelo tratamento recorre apenas a subcontratantes que apresentem garantias suficientes de execução de medidas técnicas e organizativas adequadas, de uma forma que o tratamento satisfaça aos requisitos do presente regulamento e assegure a defesa dos direitos do titular dos dados. Simplificando, a língua inglesa às vezes tem estas vantagens, isto significa aquilo que os ingleses têm designado como uma back-to-back protection. Isto é, eu tenho que encontrar, este trabalho fica para depois para os advogados, eu tenho que encontrar uma forma de garantir que da primeira proteção, tal como ela fica configurada juridicamente entre o titular dos dados e o responsável pelo tratamento, todos os contratos daí em diante, entre responsáveis e subcontratantes, têm uma chamada back-to-back protection. Isto significa que o último elo da cadeia tem que estar exatamente vinculado à mesma coisa perante o titular dos dados do que o responsável logo na primeira relação. E era isso que não estava suficientemente claro, nem está suficientemente claro nas diretivas, e é a preocupação do artigo 28 daí em diante. Alguns exemplos mais. No 28, número 2, a proibição de subcontratação sem autorização, isto é, enquanto que a primeira cadeia é possível, ela vem imediatamente autorizada com certas características no regulamento, daí em diante eu tenho que ter sempre autorização expressa para continuar a fazer crescer esta cadeia de subcontratação. Justamente porque lá está o regulamento, tal como já a diretiva antes dela, estava pensado para o que eu estou a tratar é a relação entre o titular dos dados e o responsável pelo tratamento. Um outro exemplo, a preocupação com a forma. A regulação das relações de subcontratação tem que ser por ato normativo, unilateral ou contratual, 28 número 3. Um aspecto muito interessante, a ideia de que há uma responsabilidade solidária do subcontratante inicial, portanto, se quisermos, que vem até antes da relação com o responsável pelo tratamento, por quaisquer, peço desculpa, ali uma gralha no número 5, por quaisquer violações ocorridas na cadeia. Cá está, reparem como foi pensado no fundo todo o percurso jurídico, desde o estabelecimento das obrigações até uma eventual quebra do cumprimento dessas obrigações. Aqui até com uma imposição particularmente grave, que é eu, que sou o primeiro subcontratante e que, portanto, me comprometi perante o responsável, vou ser sempre responsável mesmo que haja 8 subcontratantes abaixo de mim. Portanto, o problema de garantir que juridicamente algo não vai falhar vai estar sempre comigo. Há uma partilha do risco, que chamamos de solidária para quem é mais fácil de compreender na linguagem jurídica portuguesa, e que é, obviamente, especialmente importante e demonstra esta ideia de, novamente, reforço da relação back-to-back. Mais dois exemplos finais, a ideia de que um código de conduta ou um procedimento de certificação pode ser um modo de demonstrar conformidade. Aqui já é o legislador da União a tentar, se quisermos, depois de ter demonstrado como está preocupado com a relação de subcontratação, demonstrar que, no entanto, não quer torná-la demasiado burocrática, demasiado pesada, e, portanto, os mecanismos que podiam ser utilizados no contexto da relação entre tratamento de dados pessoais de um titular e responsável podem ser usados também nas relações de subcontratação, nomeadamente códigos de conduta e procedimentos de certificação. E, finalmente, e também como exemplo desta última nota, a possibilidade de existência de cláusulas gerais, que já existiam, aliás, já existem neste momento à luz da diretiva, e são dos instrumentos, aliás, particularmente aptos à transferência de dados, quer dentro da União, quer por fora da União, que está previsto nos artigos 28, 6 a 8, e que no fundo vem dizer, bem, não há aqui nada de novo na relação de subcontratação, se quiseres usar as cláusulas gerais que permitem antecipar as obrigações da cadeia, isto é, titular, responsável e subcontratantes, podes fazê-lo também com este mecanismo que é de todos subejamente conhecido. Vamos avançar só mais um pouco, para tentar então fazer aqui uma primeira reflexão, antes de entrarmos no caso específico das transferências internacionais, quanto ao sentido atual desta nova proteção. O que é que se quis conseguir com este, sobretudo com este artigo 28 do regulamento, o que é que tendo-se mantido, na verdade, é novo? O primeiro aspecto é esta ideia, a reforçar esta ideia que já tinha há pouco sublinhado, que é a ideia de que o regime substantivo, que foi pensado originalmente nas diretivas, na diretiva, que foi reforçado no regulamento para estabelecer, para titular as relações entre o titular dos direitos e o responsável pelo procedimento, agora deve garantir-se até ao último utilizador da informação, se ele existir e durante o período em que ele existir e quanto à informação que o responsável pelo tratamento lhe permitir tratar. A ideia é, eu não posso ter, que é este o grande problema prático que motivou este excesso, se quisermos, de tratamento, esta sobrecarga de tratamento da relação de subcontratação, eu não posso ter, como tive várias vezes ao longo da vida da diretiva, eu não posso ter problemas de zonas negras em que não sei o que é que aplica ao subcontratante, porque na verdade a diretiva só estava preocupada com o responsável pelo tratamento e tinha um princípio genérico quanto à subcontratação. Isto é um aspecto importante. Mas vai-se mais longe. E mesmo naquilo que podemos designar o regime procedimental, houve preocupações de equiparar o subcontratante ao responsável pelo procedimento. Dois exemplos. O primeiro caso é a ideia de que, tal como agora há uma nova figura do responsável, do encarregado da proteção de dados, o Data Protection Officer, tal como ele terá que existir em certas situações nos responsáveis pela proteção, pelo tratamento de informação, também terá que existir para os subcontratantes. E, portanto, procedimentalmente eu tenho que ter a duplicação, triplicação, o que seja, consoante os patamares, dessa figura. Mas também o direito de ação, que era um direito que já estava previsto quanto ao responsável, é um direito que é expressamente previsto no regulamento também contra os subcontratantes, quaisquer que eles sejam. E, portanto, novamente, não é apenas uma questão de garantir que há uma completa equiparação e conformidade com os regimes do responsável dos subcontratantes a nível substantivo, mas também a nível procedimental. E, encaminhando para o fim, gostaria então só de vos dar algumas notas sobre a proteção de dados de transferências internacionais no contexto da subcontratação. Eu dei há pouco o exemplo que me parece, aqui vamos mudar normativamente do artigo 28 para os artigos 44 e seguintes, e por isso é que disse no início que no fundo vou voltar a falar de um tema que me é muito caro. É evidente que a questão da subcontratação é muito mais grave e é muito mais importante, isso explica porque é que passou a ser tratada de forma nova no regulamento, é muito mais importante num contexto de transferência internacional de dados. E porquê? Por duas razões. Em primeiro lugar, porque no contexto de tratamento no interior do direito da União, ainda há muitos casos em que o responsável trata in-house os seus dados e, portanto, minimiza o problema. Isto por, digamos, sofisticação técnica e jurídica. Mas também porque mesmo quando não trata, o problema de violação, como foi mais subejamente explicado e agora com o novo regulamento na apresentação anterior, o problema de adequação entre a relação do titular dos dados com o responsável ou a relação do titular dos dados com o subcontratante, alguns dos quais ele se calhar antes deste regulamento nem saberia bem perceber quais eram ou quais poderiam ser e em relação a que informação. Uma vez que temos agora mecanismos de consistência, de cooperação, que vamos ter um regulador mais forte a nível central, os problemas que poderiam existir, evidentemente, seriam mais facilmente resolvidos. Isso não acontece quando tem uma transferência internacional. Regressemos ao exemplo Schrems. A partir do momento em que a informação saiu do Facebook na Irlanda, em bom rigor eu tenho vários problemas, o menor dos quais é o do regime substantivo. É um problema de, como foi aliás referido numa das últimas notas da apresentação anterior, é um problema de enforcement. Isto é, como é que eu faço um enforcement? Acho que levou graves problemas ao chamado Safe Harbor, que agora deu origem ao shield, ao escudo protetor, digamos assim, nas relações Europa, União Europeia, Estados Unidos, mas esse é que é um problema especial. Ora, na verdade, o legislador da União Europeia, aí vénia seja feita, antecipou o problema de forma bastante complexa ao tratar esta matéria de forma especial no bloco respeitante à transferência de dados. E como é que o faz? Quais são as duas novidades? Em primeiro lugar, coisa que não estava prevista na diretiva, agora é necessário para que haja, para que possamos falar verdadeiramente de uma possibilidade de transferência internacional de dados, essa transferência internacional de dados deve necessariamente integrar a informação sobre se vai ou não haver relação de subcontratação. Pós-exportação, entenda-se, porque obviamente a própria exportação, ela própria já é uma relação de subcontratação na maior parte dos casos. Não é? Mas segundo aspecto muito interessante, e este talvez a maior consequência do Acórdão Schrems e do modo como a jurisprudência do Acórdão Schrems foi crítica do Safe Harbor, é que para a decisão de proteção adequada que transita da diretiva para o regulamento, para saber se um determinado Estado é ou não merecedor de poder receber dados pessoais da União Europeia, para essa decisão que é tomada pela Comissão Europeia, vai ser necessário também levar em consideração a informação detalhada, as informações específicas sobre quem são os subcontratantes que serão utilizados. E este talvez seja o aspecto mais importante, porque obviamente significa que eu passo a ter que ter um especial cuidado cada vez que pretendo importar ou exportar, se estiver na União Europeia, informação para fora da União Europeia, porque vou ter que ter especial cuidado com detalhar e saber a priori, que aliás é outro problema que vai ser colocado às empresas, saber a priori e detalhar quem são os meus subcontratantes, que tipo de informação é que eles vão tratar, em que contexto e durante quanto tempo. Portanto, eu não passo a poder relacionar-me numa relação de exportação de dados da União Europeia dizendo assim, eu sou o responsável pelo tratamento de dados. Daqui para a frente o resto é comigo, vocês não têm que saber. Não, o Diretor Europeu vem agora dizer claramente, não, no momento em que for exportar tens que me dizer para quem é que vais exportar e quem é que vai tratar depois de chegar à origem. Isto coloca problemas muito complicados, evidentemente, um dos quais está ainda por resolver mesmo no próprio regulamento, tem a ver com o chamado cloud computing, que está a ser particularmente alvo de análise nos vários países da União e ao nível da própria União, da Comissão, mas mesmo sem ser problemas de cloud computing, isto levanta problemas muito interessantes. Vamos só então para terminar, olhar um bocadinho para que conclusões podemos retirar deste tratamento, por um lado, genérico de subcontratação reforçado que encontramos no regulamento e, por outro lado, este tratamento novo que é feito quanto à transferência internacional de dados no contexto ou a partir de uma relação de subcontratação. Bem, ao nível interno da União, eu diria que o mais que podemos dizer, isto é talvez uma conclusão modesta, mas creio que é aquela que podemos, antes da aplicação prática do regulamento, chegar, o que temos é sobretudo uma clarificação do lugar dos subcontratantes na relação jurídica. Isto é, não querendo minorar o trabalho que foi feito pela doutrina e pela jurisprudência à luz da diretiva atual, já há muito trabalho feito sobre a relação de subcontratação, na relação interna, digamos assim. O que este regulamento vem fazer é, sobretudo, ajudar, de um ponto de vista prático, quem tem que assessorar empresas que têm que proceder a relações de subcontratação e regular relações de subcontratação, em que matérias é que devem estar particularmente atentos, porque são nessas matérias que incidirá o controle, quer das entidades de supervisão, quer dos tribunais. A nível internacional, aqui sim temos uma novidade, porque aqui encontramos uma nova regulação do papel dos subcontratantes, na medida em que não só passam a funcionar, como condição para que possa haver essa exportação de dados, mas dois, como condição para que possa haver uma decisão de adequação que será muito mais difícil. Também com uma outra nota, que não referi há pouco, mas que também surge a jeito de conclusão. Aqui, novamente, a União Europeia, o legislador, foi particularmente atento aos mecanismos que têm sido usados para, paralelamente às decisões de proteção adequada, proceder à exportação de informação para fora da União Europeia. E muitos de vós conhecem, quer os mecanismos das cláusulas gerais, quer as chamadas Binding Corporate Rules, que, aliás, no regulamento assumem uma nova, uma importância também ela reforçada. E a União, no regulamento, teve o cuidado de dizer que esses mecanismos também podem ser utilizados para regular as relações de subcontratação. O que se exige, e chega mesmo a ser dito, aliás, num dos considerandos, é que é boa prática que os subcontratantes surjam logo na relação jurídica estabelecida entre o titular dos dados e o responsável. Não sei se esta é a opção mais correta, parece-me que juridicamente é mais adequado que haja uma relação autónoma entre o titular dos dados e o responsável pelo tratamento e depois relações jurídicas autónomas entre o responsável pelo tratamento e subcontratantes, na medida em que dessa forma eu posso regular especificamente aquilo que é próprio de cada uma dessas relações de subcontratação. E termino com uma nota que já tinha dado no início, e que é estas relações de subcontratação devem ser entendidas num contexto de mercado particularmente complexo, já na União Europeia, mas sobretudo nos Estados Unidos, em que eu utilizo entidades especializadas para tratar dados de uma mesma empresa, sobretudo estamos a falar de grandes empresas, em que eu já não tenho capacidade, por, digamos, eficiência económica e também por, se quisermos, exigências técnicas para fazer aquele tratamento in-house. E, portanto, a regulação jurídica do responsável com os seus vários subcontratantes é hoje fundamental para que nós possamos ter, da parte da União Europeia, a aceitação de que aquela transferência de dados para fora da União Europeia vai ser aceita e vai ser adequada. Muito obrigado pela atenção e estou à disposição para questões.
Eu não sei se há perguntas da assistência. Enquanto não... Provavelmente haverá mais daqui a pouco. Nós temos cerca de 30, 40 minutos para esta fase deste painel. Nós estamos... Esta conferência, este colóquio, acontece no Parlamento, na Assembleia da República, e nesta sala que já ouviu outros debates, e se pudesse contar a história de tudo isso, valeria a pena contá-la. Mas refiro isto para dar conta de que aqui o Parlamento, como casa da democracia, trata dos direitos do cidadão. E, portanto, é para isso também que existe... e que faz sentido que esta conferência aqui se faça. E antes, talvez, de ir a questões mais particulares, o que eu pergunto aos dois é, com este novo regulamento, que garantias é que tem o cidadão do que os seus dados que teve que os partilhar com uma qualquer empresa, num qualquer contrato, ficam mais protegidos ou não, ou pelo contrário, ficam menos protegidos? Começo pelo professor Kühner.
Well, thank you for that question.
Muito obrigado pela questão. Eu deveria dizer, e eu sei que esta tarde haverá também uma sessão sobre direitos dos cidadãos, portanto não vou entrar nisto em particular. Eu penso que haverá maior proteção sobre o regulamento. Alguns dos principais problemas que têm impedido o exercício dos direitos dos cidadãos estão na base exatamente do RGPD, ou seja, falta de harmonização. Sabemos que, independentemente de todos os problemas de fragmentação, tem-se tornado muito comum vermos a movimentação dos cidadãos de um estado para o outro, ou seja, viver num, trabalhar no outro, casar no outro. Portanto, as pessoas acabam por se tornar muito, digamos, locais dentro da União Europeia como um todo. Portanto, o problema com a fragmentação tem sido abordada, será tratada, não será eliminada por completo, mas será com certeza tratado. Para poder também abordar e tocar um outro assunto, foi dado e despendido muito tempo para aumentar a eficácia. Eu penso que, do ponto de vista jurídico, temos um documento muito mais forte que a diretiva. Mas como é que isto funciona na prática? Temos que saber e lembrar que o Tribunal e que os diferentes tribunais têm reforçado a ideia de que tem que haver um enquadramento legal bom e proteção efetiva na prática. Eu penso que nós, na União Europeia, somos muito bons no primeiro destes dois critérios, mas é o segundo, a proteção na prática, que tem ficado para trás, e penso que isto vai melhorar consideravelmente sob o RGPD.
protegidos ou mais desprotegidos com esta nova legislação?
Obrigado também pela pergunta. Bem, eu acho que não restam dúvidas de que um cidadão que tenha uma relação com o responsável por tratamento de dados, que trabalhe exclusivamente e que mantenha essa informação na União, não há dúvida que vai ficar mais protegido. Se há coisa de que podemos acusar este regulamento e, em regra, o direito de proteção de dados da União Europeia, que ele é o superdireito. Mas, como noutras dimensões, tornámos uma espécie de primeiro mundo que não tem ninguém à sua volta, inclusive aos Estados Unidos. Não é? Porque ninguém oferece um nível de proteção de dados pessoais, isso já acontecia antes do regulamento, como a União Europeia oferece. Depois o que temos é um fosso interessante de ver como é que isso se relaciona com as necessidades económicas, sobretudo quando estamos em contexto do TTIP. É muito interessante ver que no TTIP está praticamente tudo e não está o mercado dos dados pessoais, porque as partes, propositadamente, não quiseram que o TTIP integrasse os dados pessoais, que é um mercado de vários bilhões, porque não havia sequer base de trabalho. No TTIP também há muita coisa ainda para negociar, mas nem sequer havia uma base, porque estamos tão longe, em termos do patamar de proteção mínimo que é oferecido nos Estados Unidos para a União Europeia, que não há discussão. Quanto à proteção que é oferecida aos cidadãos quando eles se relacionam com responsáveis pelo tratamento, chamemos agora aqui empresas, cuja informação vá para fora da União Europeia, o que eu posso dizer é que há claramente uma aspiração deste regulamento a que a proteção melhore. E essa aspiração é evidente nas novas normas sobre a transferência de dados internacionais. Mas vamos lá ver, o problema, e eu volto a dizer que este aspecto para mim é crucial, o problema, ao contrário do tratamento de dados quando eles estão dentro da União Europeia, não é um problema estritamente jurídico no sentido substantivo, é um problema de... Por um lado diplomático, que é que peso é que tem a União Europeia junto dos países para a qual vem a informação. Vamos lá ver. Se a Argentina, por exemplo, me der garantias, ou o Chile, que dão, de que vão tratar bem os dados da União Europeia, eu, além de ter essa garantia jurídica, tenho uma garantia, se digamos, diplomática, que o peso da União Europeia junto à Argentina e do Chile é brutal, digamos assim. É alguém que pode fazer muita pressão sobre estes dois países. Já se os norte-americanos me prometerem que vão tratar bem a informação, como a realidade demonstrou, a NSA faz o que quiser. Pronto. E, portanto, nós não temos grande pressão a não ser diplomática, num contexto justamente de um tratado como o TTIP, por exemplo. Agora, não é um problema jurídico. Eu diria que nós, para fora do direito da União Europeia, estamos a fazer o que podíamos fazer, que é criar uma pressão para que os outros países, nomeadamente os mercados para onde nós mais vendemos, nós falamos muito do Safe Harbor e do norte-americano, mas nem vale a pena falar da China, que é sempre o elefante na sala. Não é? Discutimos muito que é terrível mandar dados para a União Europeia para os Estados Unidos, mas se acham que os Estados Unidos protegem mal os dados pessoais, nem vale a pena falar da China, não é? Pronto. E, portanto, este é o problema. Eu diria que o que é preciso é fazer as pessoas perceberem que quando compram um produto numa empresa para a qual têm que ceder dados pessoais, dados de faturação, dados fiscais, eventualmente da família, porque às vezes acontece, é muito importante perceber para onde é que vai essa informação. Se ela sair da União Europeia, eu diria que baixa logo o patamar de proteção. Se não for para um país que garanta, digamos, medianamente, através da critério da proteção adequada, baixa um bocadinho mais. E é assim.
Eu tenho, para corresponder ao apelo da Sra. Presidente da Comissão de Dados, tenho outras curiosidades, mas há também ali, eu peço que se identifique, e há duas lá em cima, portanto, mas aqui primeiro em baixo, que se identifique e que indique quem quer fazer a pergunta.
Sim. Olá, muito bom dia, meu nome é Renato Passo, sou da Claranet. A pergunta poderia ser ambos os oradores, mas se calhar ao Dr. Domingos Farinho, porque tem mais a ver com subcontratantes ou subcontratados, enfim, os processors. A questão é esta, gostava de perceber até que medida a relação entre os subcontratantes e os controllers, os responsáveis de dados, é uma relação de empresas contratualizada. Em que medida é que esse contrato pode sobrepor-se à lei do regulamento? E, um exemplo concreto, é possível, pergunto, não é? Se é possível uma empresa responsável de dados, um controller, abdicar das responsabilidades do processor, porque provavelmente essas terão implicações de preço, e ele, pretendendo um serviço mais barato, abdica de alguns serviços e de algumas garantias que o processor podia dar, e ao fazê-lo contratualmente, está ou não a desobrigar o processor. Digo bem. Esta é a pergunta. Muito obrigado.
Eu dava já a palavra para responder. I don't know if Professor Kuhn wants to...
I think you can.
A sua resposta é, tirando casos muito, muito excepcionais, que podemos agora discutir, não. Isto é, o regulamento vem dizer muito claramente que na relação, e se eu percebi bem a sua questão, na relação entre o controller e o processor, para usar aqui a terminologia anglo-saxónica, ou entre o responsável e o subcontratante, eu tenho que garantir perante o titular dos dados exatamente aquilo que eu esperava do responsável. Como é que eu vou conseguir fazer isto depois na minha relação entre responsável e subcontratante? O que o regulamento diz é, a partir do 28 e nas várias linhas, sobretudo do número 4, que eu tenho uma série de exigências que tenho que garantir. Portanto, se eu bem percebi a sua questão, se eu, por exemplo, sou um responsável pelo tratamento de informação, que recolho informação junto dos meus clientes, mas depois, quando faço o contrato com o subcontratante, há um conjunto de exigências que eu não peço, a minha única resposta é, vai ter que fazê-las in-house. Elas não podem desaparecer nesta relação contratual. Ou seja, não pode depois o controle vir dizer assim, ah, eu tinha prometido, o regulamento obrigava-me a fazer 10 perante ti, só que como eu só subcontratei 8, estas duas ficaram pelo caminho. O que o regulamento vai responder é, essas duas tinham de estar feitas. Portanto, se só subcontrataste 8, ou tens que subcontratar essas duas que faltam a outra entidade, ou tens que fazer tu in-house. Porque o titular está sempre protegido, está sempre garantido pelo 28, que lhe diz, eu tenho estes 10. Há um pacote de proteção, digamos assim, que são 10. Estes 10 eu posso, como há pouco dei um exemplo, eu posso pegar nestes 10, passar para um subcontratante e a subcontratante gerir, que é muito típico nos Estados Unidos hoje em dia, e, por exemplo, distribuir 9. Ou até distribuir os 10, ele não fazer nada, a ser apenas um gestor de subcontratantes. E, portanto, eu pego nesses 10 e distribuo. Ótimo. Desde que depois o titular venha dizer assim, olha, eu tenho um problema que é, eu quero corrigir um dado relativo ao ADN do meu filho. Um caso muito típico hoje, porque há empresas que processam o ADN para efeitos de doenças. Eu quero corrigir, houve aqui um lapso, quero corrigir. Ah, não somos nós que estamos a fazer isso. A nossa empresa contrata isso com outra empresa. Isso não tem nada a ver com isso. Agora imagina que eu te respondi, isso eu não lhe posso fazer porque dos filhos, nós só processamos o ADN dos titulares, de com quem estabelecemos a relação contratual, quem está integrado no bolo contratual nós mandamos para fora, porque é mais rápido, é menos importante, temos menos informações para dar nesse caso. O que o titular vai dizer é, eu contratei convosco, podia dar os meus dados de ADN e do meu agregado familiar. Vocês não processam da mesma maneira os meus e do meu agregado familiar, isso é um problema vosso.
Well, just very briefly, I agree with...
Muito rapidamente, concordo com aquilo que foi dito. Há, de facto, uma distinção entre responsável e subcontratante. Sob a atual legislação, a maior parte da responsabilidade recai sobre, exatamente, o responsável e não sobre o subcontratante. No que diz respeito ao subcontratante e estas nuances, isto realmente reflete em como esta distinção tem sido um pouco artificial. Muitas das vezes é difícil distinguir entre subcontratante e responsável, ou seja, entre processor e controller. Isto significa que as empresas que são subcontratantes terão, de qualquer das formas, muito mais responsabilidade.
Bom dia, Gonçalo Rijo. A minha questão é a seguinte. A União Europeia é uma referência do ponto de vista de aplicações e muitas dessas aplicações são exportadas para outros países, alguns deles os PALOPs. Nós estamos a trabalhar nessa área e a pergunta que eu vos faço, tendo em conta o facto de nós estarmos a trabalhar com alguns dados desses mesmos países, é este novo regulamento, que implicações é que terá neste caso, uma vez que não estamos a falar de dados de cidadãos da União Europeia, mas sim de cidadãos de terceiros países?
Essa é uma ótima questão. E, de facto, tem sido também uma questão no passado. O que é que acontece quando estamos a importar dados processados de países terceiros e depois reenviamos, será que isto ainda está coberto pela legislação europeia? E a resposta, em regra geral, tem sido que sim, que está coberto. Portanto, eu penso que isto não vai mudar muito sobre o RGPD, as regras para transferência de informação, não mudaram assim tanto sobre o RGPD. É uma das áreas, aliás, onde encontraremos menos alterações do que noutras secções. Mas se estamos a importar dados de um país terceiro e se essa informação vai ser tratada cá, a legislação europeia será aplicável e quando é reenviada também haverá uma base legal para tal. Isto normalmente é coberto, isto está coberto pelos contratos com quem está a fornecer a informação, portanto tem que haver alguma ligação ou algum acordo já comercial prévio. Isto pode ser incluído nesse mesmo contrato. E no âmbito do RGPD, e se for uma entidade em Portugal ou em qualquer outro país da União Europeia que queira fazer o tratamento de dados pessoais, podem partir do princípio que o RGPD vai ser aplicável ao vosso sistema de tratamento.
Como achei a questão muito interessante, não se deve fazer isto, mas quero colocar uma questão para percebê-la melhor, é só isso. O que eu percebi é que as aplicações são feitas na União Europeia, são exportadas como produto acabado e final para ser utilizadas por utilizadores finais noutros países, nomeadamente em Palopes, mas a minha questão é esta. Há algum tipo de manutenção que requeira que a empresa sediada, por exemplo, em Portugal, que fez a aplicação, tenha acesso a dados do utilizador final no Palop, ou é chave na mão, a aplicação vai para esses países e nunca mais tocamos naquela informação, naquela aplicação?
No âmbito do desenvolvimento da aplicação, são trazidos um conjunto de dados desses mesmos países para as nossas infraestruturas, são trabalhadas e depois são enviadas. Mas então, os dados de produção não estarão certamente na nossa base de dados.
Então local. A resposta está dada já pelo meu colega de painel. Uhum.
Bom dia, o meu nome é Nuno Galveia, sou responsável por segurança de informação numa empresa privada. Muito obrigado pela apresentação. A minha questão é a seguinte: com a introdução do novo Regulamento Europeu de Dados, será o fim da fragmentação dos regulamentos na União Europeia ou há o cenário possível de os reguladores locais e os governos locais criarem provisões adicionais ao regulamento que iria gerar novamente uma situação fragmentada?
Vamos lá ver, como está.
Eu creio que era a interferência daquele microfone.
Como temos hoje, isso foi bastante bem explicado na apresentação anterior, como temos hoje os vários mecanismos que visam, por um lado, articular as autoridades nacionais entre si e, por outro lado, com a autoridade central, e dado o caráter extremamente protetor deste regulamento, eu não nego ou não vejo que seja impossível ainda haver algum tipo de provisões, são as interpretações, preferia talvez esta designação, de cada autoridade nacional quanto ao modo como deve ser aplicado o regulamento. Acho que isso é possível. Acho é que, e estamos a falar de facto é futurismo, porque eu como junto-me à apresentação anterior na reflexão sobre o que é que vai ser este mecanismo de concentração de poder na autoridade central, vai depender muito do modo como for exercido esse poder centralizador e como as autoridades nacionais atuais recompreenderem o seu papel. Fazendo futurismo, que no fundo foi o pedido que nos fez, eu diria que há a possibilidade das autoridades nacionais fazerem algumas interpretações que qualifiquem que, digamos que, de certa maneira, sejam interpretadas como formas mais apertadas de ler o regulamento em Estados-membros. Agora, se bem compreendo o que está no regulamento, isso vai imediatamente gerar uma reação dentro da autoridade central para tentar nivelar, porque é essa a linha de fundo deste regulamento, é que não haja discrepâncias, nem para menor proteção, como é evidente, nem para maiores proteções distintas nos vários países da União.
Yes, I agree.
Concordo com essa resposta e, na teoria, deverá haver harmonia e harmonização. Contudo, é aqui que as coisas se complicam. Se olharmos para o RGPD, alguns dos artigos são muito claros quanto às possibilidades e à possibilidade de diferenças entre os diferentes países. Capítulo 9, por exemplo, elenca uma série destas diferenças. Processamento de dados pessoais, liberdade de expressão, tratamento de dados pessoais na área da saúde, tratamento de direitos legais, de informação legal, regras, proteção de dados de igrejas, de associações religiosas, são tudo áreas onde existe a possibilidade já integrada no RGPD para as diferentes variantes nacionais, que podem ser muitas e que podem ser bastante abrangentes. Portanto, eu suspeito que haverá alguma divergência entre os diferentes países e isso depois será uma matéria para a Direção de Proteção de Dados e também para os tribunais europeus de determinarem o nível e para os tribunais nacionais de determinarem o grau de variação ou de variância. Portanto, existe aqui, de facto, alguma margem de manobra, mas que terá que ser condicionada a esta margem que está prevista. E serão os tribunais a decidirem a última análise.
Segundo, para a mais... Ok. Vou dar a palavra àquele senhor e depois faz a pergunta a seguir. Faça, por favor.
O meu nome é Luís Antunes, eu pertenço à Universidade do Porto. Eu voltava à questão que a Maria Flor Pedroso fez, porque neste momento são mais as dúvidas que eu tenho que as certezas. Eu vou só dar... A questão é só sobre dois casos. Um é o Facebook. O que é que muda relativamente àquele caso do Facebook? Se eu tivesse que me queixar do Facebook, tendo o Facebook na Irlanda, o que é que muda? A segunda questão é o one-stop shop. Do ponto de vista das empresas, eu percebo que isso seja essencial e é importante ter um só ponto de entrada no continente europeu. Do ponto de vista do cidadão, eu tenho alguns receios que nós vamos nivelar por baixo e as empresas vão começar a escolher o país que tem a interpretação mais lata do novo regulamento. Não só isso, como depois a questão das coimas, até 4%, como é dada a liberdade a cada uma das DPAs, as empresas claramente vão fazer uma escolha monetária, porque é isso que está em causa, e vão escolher a DPA que tem a tradição de ter as coimas mais baixas. Não sei se concordam comigo ou não, mas fica a questão.
Well, there will be certain things.
É claro, vai haver algumas coisas que vai mudar graças a este caso de Facebook, é o caso dos famosos que nós os dois referimos, mas um dos pontos mais importantes que foi é mesmo utilizando o Facebook como um exemplo, eles têm um regulador na Irlanda no regime do one-stop shop e vão ter a capacidade de vão poder a queixar-se diretamente ao vosso regulador aqui em Portugal. Assim já não vão ter de escrever cartas para a Irlanda. E assim mesmo se a empresa trata com um regulador apenas, também a sua maior parte, este regulador tem de se comunicar com os outros e os indivíduos podem lidar com o seu regulador nacional. Agora, em termos práticos, como é que isso vai funcionar? Vai ser necessário um nível muito melhor de comunicação entre os reguladores do que tem sido o caso. Agora, se isso vai resultar numa espécie de negociar as coimas, não devia ser, porque os coimas têm de ser aprovados pelo Comitê de Proteção de Dados. Então, devia ter algum efeito em evitar as empresas a irem para o Estado-membro onde eles pensam que as coimas serão mais baixas. Então, isso é difícil saber como é que isso vai funcionar em termos reais. Antes de tudo, começar, como é evidente.
Eu apeteço-me responder, aqui que ninguém nos ouve, de forma cínica e dizer que quanto ao Facebook não vai mudar nada, não é?
importa-se repetir.
Quanto ao Facebook, foi a sua primeira questão, não vai mudar nada. Vamos lá ver. De facto, agora substituímos desde agosto o Safe Harbor pelo Privacy Shield. E se formos olhar com atenção para o Privacy Shield, de facto, há algumas novidades. Nomeadamente, recurso a mecanismos de resolução alternativa de litígios, e eu sou particularmente sensível a esse tema, por isso fico contente. Há também a possibilidade das autoridades trabalharem diretamente com o Department of Commerce, mas a linha final é esta. Continua a ser um mecanismo muito estranho àquilo a que nos habituámos. Lá está, isto há aquilo, um lado, se quisermos, ideológico, que é, estamos aqui a falar de dois paradigmas de tratamento de dados pessoais completamente diferentes. Há um liberal de as empresas que decidam e se autorregulam, e há outro de nós estamos em cima de vocês, ao mínimo de tratamento que façam ilegal ao nosso standard de dados pessoais, nós vamos fazer alguma coisa quanto a isso. E por isso, nesta relação, pensando no exemplo que me deu do Facebook, eu diria que vai mudar pouco, porque o que tinha que mudar é do lado dos Estados Unidos. Nós o que fizemos foi até aumentarmos a parada, não é? E por isso, é verdade que o Privacy Shield parece exigir mais dos Estados Unidos, e parece, é incorreto, eu acho que exige mais dos Estados Unidos, mas mantém o tónico fundamental num ponto, que é o Department of Commerce é que decide, não é? É que analisa, juntamente com a chamada lista anterior de Safe Harbor Entities or Corporations, e depois, internamente, responde ao problema. Vamos lá ver, e porquê que eu digo que vai ficar na mesma? Tendo em conta o que motivou a decisão do Facebook, que se formos ver o acórdão, o problema do tribunal é só este. Eu não tenho garantias que a informação não vá ser usada de forma completamente violadora dos padrões da União Europeia. Nomeadamente, eu sei que há casos em que isso aconteceu desde o tribunal. O tribunal toma como boas as informações, que houve várias agências de informações norte-americanas que acederam à informação de forma completamente apriorística. Não é que cá não pudesse acontecer, mas havia certos tratamentos que tinham que ser feitos do ponto de vista jurídico. E ali não havia. Pronto, não houve. Isso não mudou. E, portanto, claro que mudaram algumas coisas procedimentais, como foi dito há pouco, e claro que há aqui mecanismos novos. Mas, cinicamente, acho que mudou pouco, ou quase nada.
Obrigado. Meu nome é Daniel Reis, sou advogado. Tinha duas perguntas. Uma é um pedido de opinião aos dois oradores, se acreditam que o Privacy Shield vai sobreviver ao ataque que o DPA de Hamburgo já anunciou. A segunda é uma pergunta muito específica sobre o One Stop Shop. Vou passar para inglês, que acho que vai ajudar. The definition of
a definição do estabelecimento e estabelecimento principal parecem ser muito fora de moda e depois muitas empresas multinacionais não vão ter um estabelecimento principal, assim o mecanismo do One Stop Shop não vai ser disponível para estas empresas. Gostava de saber a vossa opinião, se acha que está certo ou não. Muito obrigado.
Desculpa, essa pergunta é só para o Dr. Kuhn?
So, we are going to begin with the last question, okay? Dr. Kuhn.
Então, o senhor vai começar com a última pergunta. Bom, a última pergunta foi o One Stop Shop, se não me engano. E eu estou de acordo que as regras não são claras e não refletem a realidade, de maneira que as empresas internacionais são estruturadas neste momento, que é muito, às vezes é difícil de saber qual é o estabelecimento principal, e isso tem a ver com o tratamento de dados. Esta responsabilidade talvez esteja dividida em várias entidades. Então, mas eu penso que isto ainda vai ser aplicado, porque o que aconteceu no lei atual, por exemplo, quando há disposições de proteção de dados que não têm a ver com a realidade, até um certo ponto. Então, nós temos de adequar a realidade. E eu penso que vai haver alguma discussão sobre qual é o regulador correto ou de autoridade de proteção de dados correta para as diferentes empresas. Nós vamos ter compromissos neste aspecto que podem ser maus compromissos, mas tem de haver uma experiência precedente aqui também para ver como é que isso vai funcionar em termos práticos. Muito obrigado.
Não tenho nada a acrescentar, portanto, se calhar responderia já à questão, questão de Privacy Shield, aliás, que estou mais habilitado. Preende-se um pouco do que eu disse na resposta anterior, que eu não estou muito confiante no Privacy Shield face ao conteúdo muito específico do que foram as críticas e a fundamentação jurídica do Acórdão Schrems. Para mais, sobretudo, e acho que essa questão é interessante, como referiu, tendo em conta que quem estará provavelmente deste lado serão os alemães, isso não é de sumenos. Apenas uma nota para qualificar esse aspecto. Eles não só são tradicionalmente muito críticos do modo como as empresas norte-americanas tratam os dados pessoais, mas no próprio dia do acórdão, ou 2 dias depois do acórdão Schrems, uma das autoridades, uma das Data Protection Authorities de um dos lenders alemães, suspendeu as cláusulas contratuais gerais que utilizava, dizendo que a argumentação que se aplicava ao Safe Harbor aplicar-se exatamente da mesma maneira àquelas cláusulas, e portanto por cautelas e causas de galinha também já suspender essas. E por isso os alemães estão particularmente habilitados e municiados para lutar contra uma decisão deste tipo e para provocá-la, que é no fundo a sua questão. Sobrevive ou não? Eu, como disse há pouco, a minha resposta é, estamos a, vale o que vale, estamos a fazer futurologia mais ou menos qualificada, mas a não ser que haja uma mudança do lado de lá que dê ao SJ, ao Tribunal de Justiça, uma confiança desmedida na boa-fé e sobretudo nos mecanismos efetivos, e há um conjunto de requisitos que estavam decorrentes do acórdão, mas o mais importante para mim é, tem que haver uma autoridade independente capaz de oferecer garantia aos cidadãos, e nós não vemos nenhuma nos Estados Unidos. Isso ainda não aconteceu mesmo com o Privacy Shield. Diz que vai haver, lá está, a resolução alternativa e tal. Portanto, depende do tempo que demora, pode haver grandes mudanças nos Estados Unidos daqui até essa decisão e que mudem o entendimento do Tribunal de Justiça. Eu não acredito, mas pode acontecer.
Well, if you ask...
Bom, se vai perguntar qual é a possibilidade de Privacy Shield sobreviver ou não, eu penso que nós temos um período de tempo de teste e temos de ver como é que vai funcionar em termos práticos. Não existe grande diferença entre os princípios do Privacy Shield e o Safe Harbor. Agora, o Privacy Shield é muito mais longo e há muito mais compromissos de diferentes autoridades do governo norte-americano, mas não é muito diferente. O que vai ser vital é que vai ser, como é que vai ser, vai funcionar em termos práticos. Nós temos de testar isso de uma forma independente e assim nós vamos ver o resultado daqui a um ano ou dois. É claro, outros testes agora para, por exemplo, há um caso na Irlanda que testa as cláusulas contratuais. E depois há um caso sobre a transferência de dados de passageiros para o Canadá. Então, há um alto nível de proteção necessário. E eu pedi, isso pode ir ou de um lado ou do outro, e eu posso ver os tribunais a rejeitarem o Privacy Shield ou dizer, olha, vamos olhar para as melhorias e depois a dizer, olha, vamos lhe dar algum tempo, mas nós temos uma janela de alguns anos e muito vai acontecer nessa altura, então nós não podemos prever isso, mas penso que o Privacy Shield é um bocado nebuloso e nós temos de ter uma forte demonstração que alguma coisa já mudou e está a funcionar muito bem em termos práticos, o seu destino pode estar em perigo.
Faça favor.
Bom dia, obrigado pela vossa intervenção. Carlos Pinto Abreu, advogado, perguntava só o seguinte, já foi aqui referido, enfim, contratação, subcontratação e responsabilidade solidária, autorregulação, códigos de conduta, resolução alternativa de litígios, regulação, reação administrativa. Temos, de facto, um aumento da proteção, mas também podemos ter aqui, assim, um aumento da reação. Ainda não foi referido, também, uma outra visão, uma outra perspectiva e uma outra abordagem do problema, que é a tutela penal. E como é que se vai articular a tutela penal com a tutela administrativa, no caso português, com a tutela contra o Ordem Nacional, sobretudo no que toca aos critérios de imputação de responsabilidade individual e de responsabilidade das pessoas coletivas, e, já agora, também com a concatenação com a jurisprudência do Tribunal das Comunidades e com a possível violação do princípio de non debis in idem, portanto, agora já de um ponto de vista procedimental, por uma via de reação excessiva ou de reação por duas vias, exatamente, quanto a uma mesma matéria e quanto a uma mesma reação à violação de proteção de dados. É tudo.
Bem, eu não vou alongar muito na resposta, sou pena de meter a seara, meter a foice em seara alheia, domínio penal. Estou limitado na minha resposta, mas posso responder o suficiente quanto à questão da concatenação, que me parece uma questão muito interessante, e sobre a questão do non bis in idem, que é de facto um problema que vem sendo levantado desde a decisão Schrems, para mais tendo em conta que ele é uma espécie de ativista e que, portanto, sabíamos que ele vai voltar à carga de uma maneira ou de outra, não é? Quanto a esse aspecto, o que me parece é que, olhando apenas para o regulamento teve o cuidado de, parece-me, face ao que é um regulamento bastante prolixo, o regulamento teve o cuidado em temperar os níveis de reação entre administrativo, contorno nacional e penal. E os ordenamentos internos acho que farão o mesmo, ou tomarão boa nota desse modo de escalonar, digamos, as reações. Eu não acho que é o máximo que posso dizer sobre esta questão, eu não acho que haja, não acho que este regulamento implique uma maior reação ou sobre-reação, ou seja, acho que os mecanismos que já existiam antes deste regulamento para poder reagir, nomeadamente de forma penal, ao que são consideradas violações ao exercício do direito e da proteção de dados pessoais, eles mantêm-se. Eu até acho que se pode dizer que o regulamento teve um cuidado em tentar de deixar mais claro qual é que é o quadro e a sequência de utilização dentro desse quadro dos meios de tutela existentes. Agora, não sei se estava a pensar nisso quando fez essa pergunta, admito que alguém com uma intenção de utilizar as garantias disponíveis e também à luz do regulamento para sobrecarregar o sistema e usar isso como uma espécie de forma de ativismo, pode fazê-lo, isso é verdade.
Estamos já mesmo a acabar esta mesa, ainda há uma pergunta. Não é preciso, tem aí o microfone. Tem. Renato Passo.
Obrigado. Só mais uma pergunta. No seguimento construído em cima da pergunta do meu colega, a propósito do que é que vai mudar com o Facebook, é quase uma pergunta de sim ou não, porque eu estava à espera que me respondesse, independentemente do Safe Harbor e tudo mais, que o que ia mudar era a multa, é que o Facebook da Irlanda ia pagar 4% da faturação do grupo, que são uma módica quantia de 250 milhões de dólares, os 4%. E isto já me ajudava a tranquilizar. É verdade ou não? Há multa ou não há multa com o novo quadro? Muito obrigado.
No quadro regulamentar que vem aí, continua a existir, há pouco na sequência da resposta anterior, continua a existir um quadro nacional que até foi agravado. Portanto, se se colocar agora o problema, se bem que percebo a sua pergunta, é e se isto acontecesse agora, já no quadro de aplicação do regulamento? A resposta é, barrando situações de non bis in idem, que são muito complicadas, sobre as quais não sei se alguém tem resposta nesta sala, mas se tiver, vamos discuti-las em conjunto. Eu não tenho, nem pensei ainda nesta questão, mas sei que é uma questão que é discutida e que é um problema. Se pudermos aplicar uma coima ao Facebook, e não houver limitações de non bis in idem, não será maior. Pronto, porque as coimas aumentaram um novo regulamento. Agora, depende do que é que seria, a que é que seria aplicar a coima. Estamos aqui a especular um bocadinho. Agora, em princípio, sim, não é? Poderia mudar isso, poderia pagar mais. Essa é a sua questão. Não sei se percebi bem.
Estamos mesmo na reta final e eu gostava de fazer uma pergunta que tem que ver com o Brexit. Quais são os Estados-membros que podem, se há algum benefício, porque uma vez que se a Grã-Bretanha sair, quando sair, portanto, do espaço da União Europeia, as suas empresas que lá estão sediadas também não podem ter como estabelecimento principal lá. Portanto, quais é que são os Estados-membros que podem beneficiar com esta mudança que nenhum de nós aqui também sabe ou vai antecipar como é que ela se vai processar? Professor Cunha.
Well, I'm not British.
Não sou britânico, mas também leciono
no Reino Unido e tento acompanhar mais ou menos o debate. Parece-me a mim um debate puramente político nesta altura do campeonato e só saberemos mediante as escolhas políticas que forem feitas. A legislação europeia vai ser afetada, não só a proteção de dados, mas milhares e milhares de leis e legislação europeia que é aplicável no Reino Unido. Mas a pergunta óbvia tem a ver com qual será de facto o acordo final. Isto irá também determinar os resultados para a proteção de dados. Se o Reino Unido aderir à Zona Económica Europeia, não há qualquer problema, como a Noruega e outros países terão que, obviamente, aplicar a legislação da proteção de dados europeia. Se não, serão considerados como países terceiros e não será possível transferir dados para o Reino Unido sem qualquer base legal. Eu penso que isso é uma grande pena e vai contra o nosso desejo europeu de podermos movimentar-nos livremente na Europa, podermos estabelecer os nossos negócios, mas é aquilo que vamos ter que ficar à espera de ver, o que é que o futuro nos reserva. Tudo isto será, digamos, prisioneiro do clima em geral na União Europeia. Não podemos tratar da proteção de dados de por si, isoladamente, sem termos em conta as grandes correntes e mudanças e alterações da forma como a União Europeia está a operar. E nada disto funcionará devidamente se a União Europeia se começar a desmoronar. Eu espero, honestamente, que isto não aconteça, mas temos muitos desafios pela frente.
Bom, estou bastante de acordo. Acho que a questão é sobretudo uma questão, estas últimas décadas, as décadas de em que o Reino Unido esteve na União Europeia, criaram obviamente uma relação, um mercado entre o Reino Unido, era um único mercado, aliás, entre o Reino Unido e os restantes Estados-membros. Essa relação, principalmente, vai alterar-se em alguma medida, mas vai manter-se como, o Reino Unido vai manter-se como um parceiro natural e normal dos Estados-membros da União Europeia, e por isso vamos ter que arranjar uma forma de, agora na regulação do Brexit, que ninguém sabe ainda muito bem como é que vai ser, também regular o regime de proteção de dados pessoais entre o Reino Unido e os restantes Estados-membros. Nesta questão agora não se colocava, havia um tratamento uniforme. Vamos ter que criar, como criámos o Safe Harbor para os norte-americanos, os níveis de proteção adequado para outros Estados, obviamente temos que encontrar uma forma de tratar de forma especial, como fizemos para os Estados Unidos, por exemplo, a proteção de dados pessoais que se encontram no Reino Unido. Mas, como digo, e subscrevo inteiramente, é uma questão sobretudo política, porque depois do ponto de vista jurídico não há instrumentos capazes de fazer esse tratamento, superar esse problema.
Muito bem, chegamos assim ao fim desta mesa sobre a dimensão transnacional. Daqui a pouco há um almoço, uma pausa para o almoço, e às 14h recomeça esta conferência com impacto nas organizações. Eu espero que este debate tenha correspondido às expectativas. Boa tarde.
Thank you.